Bora então continuar com o nosso estudo aqui de contratos administrativos e ó, dá aquela acordada que agora a gente vai chegar na parte que é o boi da cara preta desse tópico aqui. É o que é mais cobrado, é o que é mais comum em prova e tem que chegar com o machado afiadinho mesmo, porque isso aqui eu não tenho dúvidas que você vai encontrar uma prova em uma prova uma hora ou outra, que são as cláusulas exorbitantes, que é o ponto mais relevante dos contratos administrativos. Então, bora trabalhar esse trecho agora. Vem comigo, ó. Vamos começar aqui a falar das cláusulas exorbitantes. Nós já falamos um pouquinho das cláusulas necessárias, mas nós temos aqui as cláusulas agora exorbitantes. Já vamos falar da diferença também. Vamos falar agora da tal das cláusulas exorbitantes. Olha o nome dela, ó. Por que exorbitante? Porque são cláusulas que exorbitam a legalidade. Que exorbitam a legalidade? Não, tá, você tá louco? Que exorbitam a igualdade. Quando a gente fala aqui de contrato administrativo, é diferente de um contrato civil. Contrato civil, aquelas partes estão em igualdade aqui, não. O particular está embaixo, a administração está em cima. E esse estar em cima, essa superioridade, é justamente em virtude disso. São cláusulas que colocam a administração pública em um patamar superior ao do contratado. Vem aqui e anota comigo, ó. Anota aí. Quando a gente fala das cláusulas exorbitantes, nós estamos falando de prerrogativas. De prerrogativas, de vantagens, de poderes que a administração tem, que a colocam em superioridade face ao particular. São prerrogativas que tratam da superioridade da administração. Ou seja, a administração, ela não está em pé de igualdade aqui com a administrada, ela está acima. Então, essas cláusulas que colocam a administração pública nesse patamar, elas exorbitam a igualdade que nós temos naquele contrato normal. Por que isso, professor? A gente viu no começo que os contratos administrativos são regidos por normas de direito público. Então, ante essa característica de direito público que os contratos têm, os contratos administrativos têm, a administração pública tem essas prerrogativas. Bora, então, dar uma olhada em quais são? Vamos ver uma por vez. A primeira cláusula exorbitante, a cláusula exorbitante que nós vamos ver aqui, a primeira é a mutabilidade. A primeira cláusula exorbitante é a mutabilidade. Olha o nome, mutabilidade. É algo que pode ser mudado. Os contratos administrativos, eles são mutáveis, eles podem ser mudados. Uma outra forma de falarmos isso aqui é a alteração unilateral. Nós estamos falando aqui da possibilidade de ser feita a alteração unilateral do contrato pela administração pública. Olha só, quando fala de cláusula exorbitante, são prerrogativas da administração, hein? Já vi questão bobinha falando que é do administrado, até parece, né? É a administração que está em cima. E aqui a possibilidade, é o poder que tem a administração pública de ela unilateralmente modificar alguns pontos do contrato. Isso o particular não quiser, não tem querer. Não tem querer, ele é obrigado. Mas vamos ver como funciona. Lógico que isso aqui é algo absoluto, é algo limitado, mas vamos ver quais são esses limites. Vem comigo, ó. Essa mutabilidade, essa alteração unilateral, pode ser feita pela administração pública quando for necessária uma adequação para fins de interesse público. Uma adequação voltada para finalidades de Então, adequação das finalidades de interesse público. Não é um mero capricho do administrador. É porque essa modificação, essa alteração tem uma finalidade pública. Já vou dar alguns exemplos já já. Só que tem um detalhe, viu? Quando é feito isso, serão respeitados, não é bagunça também, né? Casa da mãe Joana. Serão respeitados os direitos do contratado. Ele não vai abusar do contratado também. Os direitos do contratado. Deixa eu te dar um exemplinho para te ajudar a entender um pouco melhor essa parte. É assim, ó. Imagine que a administração pública faz uma licitação para a compra de 100 mil canetas. Caneta pra caramba, né? Aí ela vai lá e contrata. Tem o contratado, fala, beleza, vou produzir as 100 mil canetas. De repente, a administração chega e fala, quero 120. O cara fala, não, não, a gente contratou 100, é 100. Quero 120. E o cara vai ter que se virar para arrumar essas 20 mil canetas a mais, porque ela pode fazer isso. Ah, mas isso não é algo igualitário. Eu sei, mas quem falou que o contrato administrativo é igualitário? É o gordinho dono da bola, ele pode ter certo poder sobre as regras, ele está em superioridade. Só que vem cá, pensa comigo. Não é meio óbvio que ela vai pagar essas 20 mil canetas? Claro! Então, nesse caso, a gente vai ter aqui a readequação também das cláusulas econômico-financeiras. Vamos escrever. Vamos escrever. Olha só, nesse caso, opa, nesse caso, a administração pública vai fazer a revisão das cláusulas econômicas financeiras. As cláusulas econômico-financeiras serão revisadas. Então, quando ela vai lá e muda alguma coisa, se essa mudança tiver um custo, ela vai pagar. Ela vai pagar também, não é bagunça, não é abuso. Ela paga, então vai lá, copia essa parte aí que a gente vai falar um pouco melhor já do funcionamento dessa alteração. Então, a administração pública, e não é o administrado, não é o contratado, ela pode fazer essa mudança unilateral do contrato para adequação da finalidade de interesse público, sendo também assegurado os direitos do contratado. Ela faz a revisão das cláusulas econômico-financeiras. Se vai aumentar o valor, se o cara vai ter um gasto, ela vai pagar, mas ela pode sim fazer essa mudança. É diferente de um contrato privado, né? Um contrato privado você não pode chegar para o cara e falar, vou mudar. Não dá para mudar sozinho. Aqui dá. Legal? Vamos ver que tipo de alteração é essa. Pois essa alteração unilateral pode se dar de duas formas. Ela pode ser qualitativa e quantitativa. Vem comigo. Vem comigo. Copiou aí? Bateu o print? Então tá. Vem comigo, ó. Que agora eu vou te mostrar, então, o tipo de alteração que tem aqui. Essa alteração que nós estamos aqui falando, ela pode ocorrer de duas maneiras. Primeiro, nós podemos ter uma alteração qualitativa. Olha o nome, ó. Qualitativa. Está mudando o quê? A qualidade? Isso! Qualitativa. Está mudando a qualidade. Quando for uma mudança qualitativa, é porque a administração pública faz essa alteração objetivando uma melhor adequação, técnica do projeto e das suas especificações. Uma melhor adequação técnica do projeto e das suas especificações. Ele vai e faz uma mudança da qualidade. Tipo, Olha, o prédio, a gente vai fazer ele com a frente para cá, sim, mas a gente vai mudar um pouco, tá? A gente vai fazer a frente para cá dessa forma. É, a gente esqueceu aqui do negócio lá para deficiente, tal, vamos adequar. Beleza, ele vai fazer uma melhor adequação técnica. Ele pode fazer essa mudança. Ah, mas e se tiver custo? É, vai pagar. Vai ser feita a revisão das cláusulas econômico-financeiras. Mas aqui ele não está mudando a quantidade, ele está mudando o projeto e as suas especificações. É para que é meio genérico, a banca pega, copia e cola. Agora, olha esse aqui, que esse aqui é o bizuzaço da estrela mesmo. Ó, esse aqui que é o importantão. Ó. Também pode ser feita uma mudança quantitativa. Quantitativa. Na mudança quantitativa, o que ela está mudando? A quantidade. Viu? Aqui na mudança quantitativa, ela está mudando a quantidade. Ela muda a quantidade. Se mudou a quantidade, obviamente também muda o valor. Concorda? Concordo. Concordo. Tá. Mas essa mudança quantitativa é o seguinte. É o exemplo da caneta que eu falei. Ela fala, pedi 100, quero 120. Ou ela pode ligar e falar também, ah, pedi 100, mas 80 tá bom. Ela pode? Pode. Ela pode. Vamos ver como funciona. Agora, essa aqui nós vamos dividir em duas, tá? Vem comigo. Ó, que aqui é um ponto que na decoreba bem pesada, mas o tio vai esquematizar bonitinho contigo e vai te dar uns bizus também para ajudar a memorizar. Vem cá. Olha só como funciona. Ó. Primeiro, essa mudança quantitativa. Ela pode fazer referência a obras, serviços ou compras. Então, é uma obra que a administração pública está fazendo, ou ela está contratando um serviço, ou está comprando alguma coisa. Mas tem um outro também, que é no caso. De reforma, que pode ser uma reforma de edifício ou mesmo de um equipamento. Então, quando a gente fala aqui dessa mudança quantitativa, ela pode se dar dessas duas formas: a mudança da quantidade. Quando forem obras, serviços ou compras, nós temos um limite de até 25% de acréscimo ou supressão, ou seja, para mais ou para menos. De acréscimo ou supressão. Ou seja, para mais ou para menos. Lembra o exemplo da caneta? Sim, o tio falou da caneta. Ela comprou 100 mil, ela contratou 100 mil, mas ela está pedindo mais ou ela está querendo menos. Agora olha de baixo, ó. Quando for uma reforma, ela pode fazer uma alteração de até 50% de acréscimo. Aqui é para mais. Você suspeita que o examinador, aquela pessoa carinhosa, aquela pessoa boazinha, totalmente desprovida de malícia e maldade, você acha que ele vai tentar fazer uma confusão com isso aqui? Ou não? Olha, um cara, gente boa, brother, truta. Você sabe que vai, né? Você sabe que vai. O que você acha que o examinador vai fazer? Pensa contigo. Uma altura dessa do campeonato. Uma altura dessa do campeonato. A gente está falando de contratos. Você acha que o examinador vai fazer o quê? Lógico que ele vai fazer uma mistureba nesse troço. Mas é fato que ele vai pegar esse Johnny desse negócio aqui e vai ficar mudando. A função dele é essa. A função dele é chegar lá, ó, e tum, te dá aquela rasteira que você cai de boca, quebra os dentes na calçada. A função dele é essa. A função tua, opa, é ter a saliência para escapar. E é lógico que ele vai cobrar. Então não adianta fazer igual avestruz, enfiar a cabeça na areia e achar que nada vai acontecer. Vai acontecer. E quando cair isso aqui, poucas pessoas acertarão. Mas eu não vou te deixar na mão. Termina de copiar que eu vou te dar uma dica. Não é fórmula mágica, não existe segredo, tá? Fala de fórmula mágica, segredo, vem comigo que eu resolvo. Tudo mentira. Vou te dar um passo a passo, uma regrinha para ajudar um pouquinho, tá? Então vai, pega aí. Pega aí. Termina de copiar ou de bater o print, porque quando o tio estiver explicando, o tio quer que você preste atenção. Você vai deixar a canetinha na mesa, você vai ficar com as mãozinhas coladinhas assim, uma na outra, quietinho, prestando atenção no que o tio vai explicar, tá? Tá bom, tio, tudo bem. Pronto? Então tá. Vamos lá. Vem cá. Para de olhar para lá agora. Vou até entrar na frente, ó. Deixa eu ver aqui, cabeçona aqui na frente, tá? Veja bem, já vou até te falar. Galera, vai estudando isso aqui. Você vai ver uma, vai ver duas, vai ver três, vai ver quatro, vai ver cinco, vai ver 20. Aí, em prova, a seguinte treta pode rolar. Você chega lá na prova e fala assim, cara, caraca, velho, eu lembro que tinha um que era de 25, um que era de 50. Eu lembro que tinha um que era mais e menos, eu lembro que tinha outro que era mais. Eu só não lembro qual que é qual. É, só não lembra qual é a resposta que o cabanca vai perguntar. Você está entendendo? Então tá, deixa eu te dar uma manha. Você reparou que depois de ver isso aqui várias vezes, você vai lembrar assim, ó, cara, tem um de 25, tem um de 50. Eu lembro que tem um que é para mais e para menos, o outro que é só para mais. O que a banca faz é embaralhar. Deixa eu te mostrar. Então você sacou que tem essas duas formas, né? Beleza. Você vai gravar esse aqui, ó. Esse aqui que é o ponto inicial, vem cá. Esse aqui que é o ponto inicial, esse aqui que é o mais importante, ó. A reforma. Por quê, professor? Já fizeste uma reforma em casa? Ou já viu alguém fazer alguma reforma? Quando vai fazer a reforma? Pedreiro fala, ó, doutor, isso aqui é tanto, milão. Para arrumar aqui o piso, tal, pegar ali encanamentinho, milão. A hora que ele começa a quebrar as coisas, ele para assim, olha e fala, vixe. É, falou, vixe, você tá ligado que vai acontecer o quê? Vai ficar mais caro. Alguma vez, quem já reformou casa, qualquer coisa, carro, qualquer coisa que tu reforma, você foi reformar e ficou mais barato? Nunca. Sempre que a gente reforma, fica mais caro. A gente quer pôr um negócio diferente, tem que arrumar outro abacaxi que não sabia. Sempre que a gente reforma, fica mais caro. Nunca fica mais barato. E deixa eu te perguntar, fica um pouquinho mais caro ou fica um montão mais caro? Fica um montão mais caro. Então, ó, vou trocar de tela, já volto nessa, só para te mostrar. Quer ver, ó? Ó, quer ver? Vem cá. Quando a gente vai fazer uma reforma, você já viu reforma? Fica mais barata? Não viu, né? Não viu, porque se você viu, você manda esse pedreiro para cá que a gente vai pegar ele no colo, porque nunca fica mais barato, fica mais caro. Então, a reforma é algo que sempre fica mais caro. Mas a pergunta é, ela fica um pouquinho mais caro? Não, sempre fica bem mais caro. Sempre fica bem mais caro, beleza? Beleza. Então os traumatizados por reforma sabem do que eu estou falando. Se você não sabe, fica tranquilo. O dia que você passar no concurso, estiver ganhando bem, for construir tua casa e precisar fazer uma reforma, você vai lembrar de mim. Você vai lembrar dessa parte aqui, você vai falar, caracas, ele tinha razão. Então tá. O que que nós extraímos disso? Ó, nós extraímos o seguinte. A gente sabe que tem um percentual que é de 25%, não sabe? É. E sabe que tem um que é de 50%, não tem? Tem. A gente sabe que tem um que é para mais e para menos e o outro que é apenas para mais, não é? É. A reforma não fica mais caro? Fica. Então a reforma é sempre mais. A reforma é sempre acréscimo. A reforma é sempre acréscimo. Mas ela fica um pouquinho mais caro ou ela fica bem mais caro? Ela fica bem mais caro. É o valor maior. Então é sempre um acréscimo de 50%. Então, a gente matou 50% e a gente matou o mais. O que que sobra? O mais, o menos, que 25%. Esse aqui é para os demais casos. Isso aqui é para o que sobra. Isso aqui é para o que sobra. Entendeu o raciocínio? Entendi, professor. Bem fácil, né? Bem fácil. Olha o raciocínio, porque tem coisa que é decoreba, mas eu vou falar, hein? Decorar isso aqui é uma tristeza, cara. Não, decorar isso aqui, eu sei que para concurseiro todo sofrimento é pouco, entendeu? E concurseiro é uma raça feita para ser judiada, para sofrer. Mas o tio tenta ajudar um pouquinho de vez em quando, para diminuir um pouquinho. Pelo menos, né, para chicotada ficar um pouquinho menos doída, um pouquinho menos ardida. Olha só, pensa comigo então. Você tem aqui as opções: 50, 25. Uma que é mais e menos, outra que é mais. Reforma? Nunca fica mais barata, sempre fica mais cara. É sempre mais. E não é um pouquinho mais, é um montão mais. Então a reforma é sempre para mais e é um tantão mais, é o valor maior. Aí o que sobra, que é o mais e menos, e o que sobrou, que é o 25%, é para os demais casos: obras, serviços e compras. Não faz sentido? É, faz sentido. Então vê assim várias vezes que tu mata. Vai lá. Volta aqui então que a gente estava vendo antes, ó. A gente volta aqui nessa parte. Volta aqui nessa parte. É o que a gente viu. A reforma é sempre acréscimo. A reforma é sempre para mais. E não é um pouquinho mais. É um tantão. Aí o outro é o que sobra. O que que sobrou? Ah, sobrou o mais ou menos, né? O acréscimo ou supressão. De até 25%, que aí é para os demais casos, para obras, serviços e compras. Eu estou fazendo aqui uma linha de raciocínio. É uma das técnicas de memorização, tá? Eu sempre estudei acerca de memorização. Eu nunca falo assim, ai, muitas pessoas às vezes falam, ai, o Thales tem uma memória muito boa e tal. Rapaz, eu sou esquecido. Eu sou bizonho, você não tem noção quanto que eu sou bizonho. Só que tem técnicas para ajudar na memorização. E aqui eu estou mostrando uma delas. Eu não estou na técnica de memorização aqui, não, tá? A essência dela. A essência. Eu estou só para te mostrar ela aplicada no bizu. Porque você decorar uma coisa quadrada é uma dificuldade. Agora, quando você tem uma linha de raciocínio, uma coisa vai puxando a outra, uma elimina a outra, fica mais fácil. Então, para a gente fechar e dar sequência, já viu reforma ficar mais barata? Só em Nárnia. Aqui no Brasil, pelo menos, não. Ela sempre fica mais cara, é sempre para mais. E não é um pouquinho mais, é um tantão mais. Então é acréscimo de 50%. Aí o outro caso é para mais ou menos. E é o de 25. Legal? Fique atento, hein? Isso aqui cai, isso aqui é o cross quando vem em prova. Porque um monte de gente erra, um monte de gente esquece, mas você não. Agora tu tá ninja. Beleza? Beleza. Vamos lá então agora para a próxima parte. Ó, se perdeu algum detalhezinho desse aí, pode bater o print. Beleza? Pode bater o print, que a gente vai agora para a próxima cláusula exorbitante. Essa é a primeira. E a maiorzinha, inclusive. Agora nós vamos para a próxima cláusula exorbitante. Muito bem, professor. Vamos lá. Essa aqui a gente já viu, né? Foi só a nossa linha de raciocínio. E agora a nossa segunda cláusula exorbitante é a possibilidade a segunda cláusula exorbitante é a possibilidade de ser feita a rescisão unilateral. Então, quando a gente fala aqui dessa outra cláusula exorbitante, é a possibilidade que existe de ser feita uma rescisão unilateral do contrato. Só que presta bem atenção. Quem tem a cláusula exorbitante a seu favor, quem tem esse poder, é a administração pública. Então, essa possibilidade do contrato ser rescindido unilateralmente é uma possibilidade de que isso seja feito pela administração, jamais pelo contratado. Jamais pelo contratado. Essa rescisão unilateral, nós temos algumas hipóteses previstas ali no artigo 79, mas nós não vamos falar delas agora, nós vamos falar no momento apropriado, que é o momento da rescisão. Lá na frente, a gente vai falar disso aqui. Então, o que é a rescisão? Quando a gente fala de rescisão, é acabar com o contrato. O contrato tem várias formas de rescisão. A rescisão é extinguir o contrato. A rescisão pode ser feita unilateralmente, a administração chega e fala assim, ó, acabou, acabou, contratado não tem o que fazer, acabou o contrato. Lógico que tem hipóteses previstas na lei, nós vamos trabalhar depois. Tem a rescisão amigável, que eles fazem um acordo, e o contratado, ele não consegue rescindir unilateralmente. Se for um caso que ele quer rescindir meio na marra, ele tem que entrar na via judicial. Então, esse é um poder da administração, beleza? Mas lá na frente a gente fala da rescisão. Bora ver a próxima cláusula exorbitante. Então, você vê, é um poder que a administração tem e o administrado contratado não. Próxima cláusula exorbitante que nós temos, a terceira, diz respeito à fiscalização. A administração pública, ela pode fiscalizar o contrato, mas esse pode aqui que eu te falo, você vai ver que não é bem um pode, tipo, ah, ela faz se ela quiser. Não. Quando a gente fala dessa fiscalização, a gente fala o seguinte, ó. A administração pública, ela possui o poder. Deixa eu fazer de novo, isso aqui ficou torto, está me dando um negócio. Ela possui a administração, ó. Ela possui o poder e dever. A administração pública. Ela possui o poder e dever de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. De acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. Para ver se realmente o contratado está fazendo bonitinho. Ela não vai chegar lá no prazo e falar: nossa, fizeram uma cagada aqui, ninguém viu. Não, não, ela está acompanhando. Até para ver antes da cagada acontecer. Então, tipo, é um poder que ela tem, mas é um dever, é uma responsabilidade da administração pública estar lá. Então, ela pode, indicar um representante. Vai uma pessoa lá, uma autoridade, representante, que vai entrar, vai ver o que está sendo feito, vai fiscalizar, vai ficar de olho, vai meter o nariz lá. Agora, pensa comigo. Em algumas situações, dependendo do que está sendo feito, o representante não tem conhecimentos técnicos. Tipo assim, imagina que eu sou o cara, eu vou lá, eu que vou fiscalizar essa parada, eu entro lá e olho tudo, mas tipo assim, eu tô lá meio machão, mas eu sou meio burro, né, cara? Tem umas coisas que estão acontecendo ali que eu não entendo daquilo. Então eu tô fiscalizando lá só fazendo cara de mal, mas eu não entendo daquilo. Caramba, cara, eles estão fazendo uma obra? Eles estão fazendo umas paradas ali que eu não entendo porra nenhuma. Será que eu posso chamar um terceiro para me auxiliar? Acho que eu vou lá assim, falo, vou pegar o telefone e vou contratar a administração, né? Contrato um terceiro, um cara que manja daquilo para vir subsidiar as minhas decisões e tal? Claro que pode. A banca pergunta se pode? Claro que pode. Então, a administração pública. Ela pode sim, ela pode contratar terceiro para auxiliar. É uma possibilidade. Ela pode contratar um terceiro para auxiliar e subsidiar as decisões. Contratar alguém que manja daquele negócio para me dar uma força. Beleza? Beleza, bem de boa, né? É, professor. Bem de boa. Tudo bem, então termina de copiar e eu bato o print que eu já estou trocando de tela e eu quero expor tudo isso aqui no papel. Tá, que agora nós vamos para a nossa quarta cláusula exorbitante, beleza? Beleza, então vamos para a quarta cláusula exorbitante. Ó, muitos desses pontos aqui, eles serão aprofundados, serão esmiuçados mais à frente, no momento oportuno. Por enquanto, estamos falando um pouco mais direto na veia das cláusulas, tá? Agora vem a quarta, mas dessa a gente vai ter um papinho um pouquinho maior, que é a possibilidade de aplicação de multas, de penalidades que a administração tem. Vem comigo, vem cá. Vamos falar agora da nossa quarta cláusula exorbitante. Essa cláusula exorbitante aqui trata da possibilidade de aplicação de penalidades. Então, essa cláusula exorbitante, ela fala acerca da aplicação de penalidades. E um detalhe, viu? Quem que aplica essas penalidades? Óbvio que é a administração. Nesse caso, nós estamos falando de sanções administrativas. Não são sanções cíveis, sanções penais. São sanções administrativas decorrentes de uma falta da empresa contratada. É a empresa contratada que fez caca. Ela fez porcaria, a administração pública vai puni-la. Então, dessa maneira, é uma sanção administrativa. Cuidado com pegadinha boba, hein? Não é sanção civil, não é sanção penal. E essa punição que ela está aplicando decorre de qual poder? Poder de polícia? Não, ela está punindo um particular que tem um vínculo específico. Então, aqui nós temos uma expressão do poder disciplinar da administração pública, pois ela está punindo um particular que tem um vínculo direto com o Estado. Show de bola! Show de bola! Vamos ver quais penalidades são essas? Sim, querido professor, vamos ver quais penalidades são essas. Vamos lá, não. Vamos falar de uma por vez. Ó, primeira penalidade que nós temos é a multa. A administração pública pode aplicar uma multa no cabra. Lógico que essa multa deve estar prevista no contrato, ele não pode inventar uma multa. Pode ser aplicada também uma advertência, puxadinha de orelha, um pito, uma dura, uma carcadinha. Uma outra penalidade que nós temos é a suspensão temporária do direito que tem esse contratado de licitar ou de contratar com a administração pública. Então, está aqui a suspensão temporária. Ele fica um período ali que ele não pode licitar, ele não pode contratar. E tem uma última, que é a mais grave, que é a declaração de inidoneidade. Declaração de inidoneidade. Ele fica com o filme queimado, ele fica sujo perante a administração pública. Ele é uma pessoa que não é idônea. Ele é alguém que não é considerado idôneo pela administração pública. Então, essas são as penalidades que a administração pública pode aplicar quando contratado praticar alguma falta dentro do âmbito do contrato administrativo. Nesse caso, ele não está punindo um particular qualquer, está punindo aquele particular que tem um vínculo específico, um vínculo direto com a administração pública. Nesse caso, nós temos, então, uma expressão do poder disciplinar. Show de bola? Show de bola, professor. Mas, acabou não. Vamos falar um pouquinho mais disso aqui. Vem cá. Vem cá. Tem mais coisas para colocarmos aqui. Essa multa tem uma característica que a diferencia das demais penalidades. Sabe qual é? A multa, ela pode acumular com as outras penalidades. Ela pode acumular com as outras. Por exemplo, ele pode levar uma multa e uma advertência, uma multa e a suspensão temporária, a multa e a declaração de inidoneidade. Agora, por exemplo, advertência e suspensão não pode, as duas juntas. Ou a suspensão e a declaração de inidoneidade não pode. Então, a multa é a única das quatro penalidades que pode ser acumulada com outra. Então, veja bem, pode acumular advertência e a suspensão temporária? Não. E advertência e a declaração de idoneidade? Também não. E a suspensão e a declaração de inidoneidade também não pode. Aí é só uma das três. Agora, a multa pode ser aplicada isoladamente ou em conjunto com qualquer uma dessas outras penalidades aqui. Beleza? Beleza. E a suspensão? Qual que é o prazo dela? Essa suspensão que nós estamos falando aqui, de licitar ou de contratar, a Lei 8666 determina que pode ser por um prazo máximo de 2 aninhos. Professor, essa suspensão aí é só com aquele ente da federação que está punindo ele, que ele pisou na bola, ou é com todos? Discutido, hein? Pensa num troço discutido. Cara, a gente tem doutrina e jurisprudência nos dois lados. Então, eu acho que não vai ser objeto de prova, porque é muito fácil entrar com recurso. Tem gente que fala que é só com o ente, tem gente que fala que são com todos, tem jurisprudência nos dois sentidos, não é uma coisa pacificada. Então, vamos esperar e ver o que eles falam, porque aqui cabe um recurso, beleza? Isso na 8666. Quando a gente fala do pregão, o pregão é mais faca na caveira. Aí o pregão já fala que é para todos os entes federados, tal, mas aqui no âmbito da 8666 que a gente está tratando, tá? Tá. E essa declaração de inidoneidade, tá? Diz que ele fica com o filme queimado, é por quanto tempo? A lei não coloca prazo. Essa daqui, ela é por prazo indeterminado. Sabe por quê? Porque essa declaração de inidoneidade, ela persistirá enquanto perdurarem, os motivos. Ou seja, dá para ser ad eterno, se a pessoa, dependendo do dano que ele causou, tal, perdurarem os motivos, ou enquanto perdurarem os motivos, ou até ser feita a reabilitação. Enquanto perdurarem os motivos, ou até ser feita, vou colocar o ou aqui no cantinho, ou até ser feita a reabilitação. Ele tem que se reabilitar, ele tem que ir lá limpar o filme dele. No caso da reabilitação, ele vai precisar ressarcir os prejuízos causados, vai ter que ir lá limpar a cagada, vai ter que consertar o que ele fez de errado, e também aguardar esse prazo fixado para a suspensão, que é um prazo de 2 aninhos. É um prazo de 2 aninhos. Então, aqui nós estamos vendo a quarta cláusula exorbitante, que é a possibilidade que tem a administração pública de punir o contratado, de aplicar sanções ao contratado que viola alguma das cláusulas do contrato. Lá na frente, a gente fala das infrações. Nesse caso aqui, é uma expressão do poder disciplinar do Estado, pois ele está punindo um particular que tem um vínculo direto com o poder público. Muito bem. Olha só, nós temos 4 penalidades na 8666. Advertência, vamos começar pela multa. Multa, advertência, suspensão temporária e inidoneidade. A única que pode cumular com as outras é a multa. A declaração de inidoneidade, ele fica com o filme queimado, ele não faz nada com a administração pública. E ela dura quanto tempo, Thales? Não tem prazo. Enquanto aqueles motivos que geraram ela perdurarem, ele fica declarado inidôneo. Ou seja, tem a possibilidade dele ficar lá declarado inidôneo ad eterno. Só que ele pode se reabilitar. Ou seja, ele ressarce os danos que ele causou, tem o prazinho de 2 anos, ficha limpa, vida que segue. Beleza? Beleza. Bate o print então aí, termine de copiar. Termine de copiar que nós já estamos então pulando agora para a próxima cláusula exorbitante. Não vai me dar uma de bizonho na hora da prova e falar que é o administrado que aplica, hein? É a administração que aplica a cláusula exorbitante. Não vai me dar um mole desse aí, porque aí está fazendo força. Pronto, pronto. Vamos para a quinta cláusula exorbitante. Vamos para a quinta cláusula exorbitante. A quinta cláusula exorbitante é a chamada, a possibilidade, então, de que seja feita a chamada ocupação temporária. É a chamada ocupação temporária. A ocupação temporária também pode ser chamada, mas é muito fácil, né? Porque o sinônimo é meio que óbvio, de ocupação provisória. Dá para ver que não é para o resto da vida, né? Dá para ver que é uma coisa bem, né, por prazo. Tá certo. Mas o que é isso, professor? Olha só. Essa ocupação temporária, ocupação provisória, pode ocorrer quando estivermos falando de um serviço essencial. Aqui era um contrato para prestação de um serviço essencial. Imagina que tem ali uma concessão, por exemplo, de água ou transporte coletivo urbano. A empresa fala assim: não vamos mais prestar nada. Acabou, acabou, tira tudo. Problema é da população. Opa, calma lá. Quando forem serviços essenciais, o que nós vamos pensar aqui? No indivíduo ou no interesse público? Supremacia do interesse público. Sabe o que a administração faz? Ela vai lá e faz essa ocupação temporária para que possa manter a prestação do serviço até a situação ser regularizada. Anota comigo, ó. Anota comigo. Nesse caso, ele pode fazer a ocupação temporária daqueles bens móveis, imóveis do pessoal ou serviço que estejam vinculados, daqueles que estejam vinculados ao objeto do contrato. Olha só o que ele pode ocupar ali, o que ele pode usar, por exemplo, ó. Nós temos aqui os bens, que podem ser tanto os bens móveis, tipo carro, tal, uma escavadeira, por aí vai. Os bens imóveis, o prédio, tal, o local. Pode também utilizar o pessoal e os serviços. E os serviços. Então, isso aqui, por exemplo, é quando a pessoa descumpre o contrato, a administração encerrou o contrato. Imagina, então, que o contratado está só fazendo porcaria. A gente viu que tem a possibilidade de rescisão unilateral. A administração chega e fala: velho, deu, acabou o contrato. Aí o cara fala assim: ah, então tá, eu vou pegar todo o meu tesouro, vou embora e não vou me juntar com essa gentalha. Negativo, o tesouro vai ficar ali. O tesouro, no caso, são os bens que ele possui, o pessoal que presta mão de obra, os serviços que ele tem, igual eu falei lá no negócio de ônibus, cara. Os ônibus, o motorista, um terceirizado, a administração pública vai continuar usando aquilo. Ela vai tirar, tipo, o contratado, o proprietário vai tirar o bacana dali e ela vai continuar usando essas coisas justamente para evitar a interrupção do serviço. Cláusula exorbitante. Lógico que depois ele é indenizado, tal, tal, mas nesse primeiro momento, a gente não está pensando nisso. Nesse primeiro momento, a ideia é o quê? Não prejudicar a população. Beleza? Essa é a chamada ocupação temporária, ocupação provisória. Também uma cláusula exorbitante, mas não acaba, não. Tem mais. Venha comigo. Venha comigo. Tem uma outra cláusula exorbitante. Essa é fácil, até porque a gente já falou dela. Temos aqui, então, a nossa sexta cláusula exorbitante, que é a possibilidade que tem a administração pública de fazer a exigência de garantia. Ela pode exigir garantia? Ô, louco, claro que pode, já estudamos isso. É aquela garantia que é exigida a critério da autoridade competente, desde que esteja prevista no ato convocatório, sendo feita ordinariamente de até 5%, e quando for uma licitação de grande vulto que envolva uma alta complexidade e riscos financeiros, pode ser elevada até 10%. Essa é a garantia. Já falamos da garantia. É aquela garantia que pode ser exigida. Aí tem aquela observaçãozinha, no pregão não, mas aí é outra lei, né? Dentro da 8666, também nós temos a presença dessa cláusula exorbitante. E a administração falar tipo assim, ah, você vai trabalhar, então você vai casear um dinheiro ali, tem aquelas opções de garantia, e ela pode exigir isso aqui também, o administrado não pode se recusar, e se estiver previsto, claro, no ato convocatório. Beleza? Beleza, essa é dada, essa é fácil, vai lá, copia, troca aí, que agora eu vou te mostrar a outra cláusula exorbitante, a última das nossas cláusulas exorbitantes. É uma bem importante, que ela tem até um caráterzinho um pouco mais doutrinário, mas tem coisa na lei também. Vamos lá. Vamos lá para a próxima cláusula exorbitante, que é o seguinte. É a restrição ou a não possibilidade da administração pública alegar uma coisinha chamada exceção de contrato não cumprido. Na verdade, quem não pode alegar isso é o administrado, é o contratado. É a não alegação de uma coisa chamada exceção de contrato não cumprido. O que é exceção de contrato não cumprido, professor? Tem um termozinho em latim, né? Olha que coisa chique, ó. Tem um termozinho em latim, às vezes pode cair em prova também, ó. É a exceptio. Peraí que ficou feio esse ó. É a exceptio non adimplete. Exceptio non adimplete contractus. Olha que chique falou, contractus. Contractus. Não é uma coisa tão comum, mas tem um examinador que é um pouco mais elegante, às vezes acaba cobrando essa parada aí também, tá? Antes de a gente desenvolver, venha comigo entender o que é a tal não alegação do contrato não cumprido. Mas primeiro faz o seguinte, pausa isso. Prestem só em mim. A exceção de contrato não cumprido, é que eu quero que você entenda, tá? Que é algo fácil depois que você entende. A exceção de contrato não cumprido é uma regra que fala assim. A pessoa que não fez a parte dela não pode exigir que a outra faça a sua. Dou um exemplo. Você tem um contrato de banda larga, de internet. Às vezes está roubando o Wi-Fi do vizinho e tal, mas tem um contrato de internet, não tem? Tem. O que tem nesse contrato? Você tem que pagar e ele tem que te prestar a internet. Certo? Certo. Se você não está pagando, ele pode... Você não está pagando a internet. Você pode exigir que ele te forneça a internet? Não. Se a empresa não está te fornecendo a internet, ela pode exigir que você pague? Não. Então é tipo assim, eu só posso exigir que o outro faça a parte dele se eu estiver fazendo a minha. E a recíproca é verdadeira. Se ele não faz a parte dele, eu também não vou fazer a minha. Entendeu? Fácil, né? Mais uma vez. Eu só posso exigir que ele faça a parte dele se antes eu estou fazendo a minha. Então tem uma pessoa aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui tem essa pessoa e tem eu, beleza? Aqui tem esse cabra aqui. Tem esse cabra aqui e aqui está o Thales. Eu e esse cabra aqui temos um acordo, beleza? Ele só pode exigir que eu faça algo se ele fez a parte dele. E eu só posso cobrar dele se a minha parte está feita. Se ele não fizer a parte dele, ele não vai me encher o saco. Eu não vou fazer a minha. Essa é a exceção de contrato não cumprido, entendeu? Entendeu, tio? Tá. Mas tem um detalhe. Contratado não pode alegar isso aqui. Ou seja, mesmo que a administração pública pare de fazer a parte dela, o contratado é obrigado a continuar fazendo a parte dele. É? Tipo assim, você está prestando um serviço. Se a pessoa parou de te pagar, o que você faz? Eu paro de prestar o serviço, enquanto ele não pagar, não vou prestar o serviço. É, Mas se você está prestando esse serviço para a administração pública, você é obrigada a continuar prestando, mesmo que ela esteja te dando um calote. Não creio. Cláusula exorbitante. Cláusula exorbitante, beleza? Vamos colocar tudo no papel agora? Agora volta aqui comigo, ó. Volta aqui comigo. Olha só como funciona. Quando nós tivermos o inadimplemento da administração. Administração caloteira. A administração pública é caloteira, está dando um calote aí no contratado. Quando a administração pública estiver inadimplente, o inadimplemento da administração, o contratado pode suspender o cumprimento? O contratado, ele pode suspender o cumprimento? Pode nada. Ele tem que continuar prestando. Ele só pode suspender o cumprimento em caso de atraso. Olha só que coisa louca, hein? Superior a 90 dias. É, vai trabalhar 90 dias no calote. Mesmo levando um calote ali, vai ter que continuar trabalhando e quieto. E quieto. Então veja bem, a administração pública parou de pagar ele. Ele fala, não vou fazer mais nada. Vai continuar fazendo sim, filho. Vai continuar fazendo sim. Vai continuar prestando serviço por mais, no prazo máximo de 90 dias. Atrasou 90 dias, aí ele pode, presta bem atenção no que eu estou falando, suspender o cumprimento. Ele não pode rescindir o contrato. Cuidado. A banca fala assim para você, após 90 dias de atraso, ele poderá rescindir o contrato. Tem rescisão unilateral pelo administrado? Não. Quem pode rescindir unilateralmente é a administração. O contratado não pode. Se ele quiser rescindir esse contrato, ele vai ter que ir lá no pau, vai ter que entrar com uma ação, tem que ir na justiça. Então, cuidado com a pegadinha. Ele não vai rescindir o contrato. Vou até anotar isso aqui, ó. Ó. Se a banca falar para você, ó. Ah, e quando for um atraso superior a 90 dias, o contratado poderá rescindir o contrato. Mentira! Pode nada. Não é rescindir o contrato que ele faz. O que ele faz é suspender. Eu vou até destacar aqui, hein, porque essa pegadinha, quando vem em prova, ela é o bichão. O que ele pode fazer, ó, é suspender o cumprimento. Ele para de fazer a parte dele, porque para ele rescindir o contrato, somente mediante decisão judicial. Certo? Certo, professor? Entendi. Então, deixa eu colocar uma observação aqui agora. Aí é o seguinte, então o contratado está lá, a administração pública está caloteando ele, aí, depois de 90 dias de atraso, ele pode suspender o cumprimento. Salvo, tem exceção, salvo, veja bem. Salvo, se nós estivermos falando de guerra, for uma situação, então, que tem guerra, calamidade pública, calamidade pública ou grave perturbação da ordem interna. Ou grave perturbação da ordem interna. Verificamos que são situações excepcionais, que são situações, então, emergenciais, nas quais prevalece o interesse público, na qual o interesse público prevalece sobre o privado. Beleza? Não entendi, professor. São situações que, mesmo após 90 dias, ele vai continuar prestando serviço, mesmo no calote. Não pode ser. É. São casos que, mesmo depois de 90 dias, ele tem que continuar prestando serviço. Por quê? Supremacia do interesse público sobre o privado, estão situações emergenciais, rolou guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem interna. Então, nesses casos aqui, mesmo após 90 dias de atraso, a Boneto vai continuar prestando de graça não, né? Depois ele vai cobrar, vai ter tal, tudo, mas ele vai continuar fazendo sem receber. Legal? Essa, então, é a chamada não alegação da exceção de contrato não cumprido. A administração pública está dando calote no cara. Ele faz assim, ó. Não faço mais nada. Ah, faz, hein? Ah, faz. É cláusula exorbitante. É o gordinho dono da bola. Você não resolveu lá jogar um futebolzinho com o gordinho dono da bola? Então, filho, você tem que saber que ele meio que manda na brincadeira. Ele não está de igual para igual com você, ele está acima. Você vai ter que jogar conforme algumas regras desiguais, algumas regras superioridade, que pautadas pela superioridade, ou seja, cláusulas exorbitantes. Beleza? Beleza. Então fica de olho que cláusula exorbitante é algo super cobrado em prova. Deixa eu colocar aqui para você copiar algum detalhe ou bater um print, caso tenha deixado algum ponto aí sem a devida atenção. E fica de olho, hein? Que essas cláusulas exorbitantes chovem, desmoronam em prova. E não é difícil não, né? Vamos combinar que até aqui tá gostoso, que até aqui tá bacana. Não tá assim gostoso, gostoso, né? Mas tá indo, né? Tá tipo, tá bom, tô aceitando. Tá aceitável, né? Então tá, aos pouquinhos a gente vai lá. Esquematização, aí devagar, calma, lógico. Depois que você já viu isso aqui uma, duas vezes, aí tu começa a imprimir velocidade, mas para entender, porque olha, veja bem, o meu objetivo contigo não é rum, não, é te ajudar a entender, aprofundar a matéria, introduzir o conhecimento, ajudar na decoreba, aí depois que esse entendimento é teu, aí você vai lá e papira e vai embora, e aí você vai imprimindo velocidade, mas aqui a gente está no momento para o aprendizado, para você pegar o conteúdo, porque não adianta nada também a gente estudar as coisas igual o nariz, aí chega na prova, não lembra de porcaria nenhuma, ah, não, mas eu bati a meta e tal. Cara, você tem que bater a meta sempre com qualidade, cuidado, tá? Cuidado. Então, dá uma boa olhada aí nas cláusulas exorbitantes, que com certeza aqui a gente está falando de algo que está tranquilo, tá? Tranquilo. No top 3 de contratos administrativos. Olha, dá para falar até que está no top 1, tá? Dá até para dar um troféuzinho aqui, porque cláusula exorbitante é o que mais cai. Claro que não é só o que cai, tem outras coisas para nós falarmos ainda, tem bastante coisa para a gente falar. Mas se você tiver bem afiadinho em cláusula exorbitante, boa parte do trabalho já está feito. Beleza? Muito bem! Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente continua aí moendo os contratos administrativos. Valeu, grande abraço, até mais!